Please turn with me this morning to the second book of Kings, chapter 7. Second King, chapter 7.
Abram comigo nesta manhã em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, e eu lerei o versículo 9. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns aos outros, os quatro leprosos, uns aos outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Este capítulo é normalmente usado como um texto evangelístico para mostrar como Deus tem a sua graça dada a pecadores, mostrada sobre aqueles que não merecem. Ninguém merece, na verdade, mas por causa do nosso tempo que temos nesta manhã, eu gostaria de olhar de maneira um pouco diferente a esta passagem. Não para ver nada novo na passagem, mas para olhá-la como um texto, como paixão por almas. Paixão por almas. Eu poderia ter dado muitos títulos ao texto, mas eu escolhi. E se eu tivesse encontrado um mais simples ainda, eu teria escolhido. Mas simplesmente o título é Vá e Anuncie. 2 Reis, capítulo 7. Mais do que apenas um texto evangelístico, existe aqui também um chamado pela paixão pelas almas. E nós nos lembramos de que esta é a razão pela qual o Senhor nos salvou. Amigos e meus queridos irmãos e irmãs, nós somos salvos para ter esse desejo de ver outras pessoas indo a um conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. E nós nos lembramos de como o Senhor Jesus Cristo... Bom, eu não tenho tempo de levá-los ao texto, mas em Mateus 9:36, o Senhor Jesus diz... Quando viu as multidões... O seu coração estava cheio de compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E ele foi movido no seu coração com compaixão, e a mesma paixão você poderia ver na vida de Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 3, Romanos capítulo 10, versículo 1. Paulo disse, se fosse possível... Paulo diria, Deus, me remova, me deixe ser anátema de Cristo e salve os israelitas... Bom, você não sei o que você sente, se você diz, bom, eu sou privilegiado, eu não importo com o que vai acontecer com outras pessoas. O crente nunca deve dizer isso. Nós queremos ver outras pessoas indo à salvação, e é isso que este registro, em 2 Reis, capítulo 7, fala. Então, irmãos e irmãs, algumas pequenas palavras de introdução. Este capítulo nos mostra Deus... A graça salvadora de Deus nas almas. Mas, mais do que isso, este é um texto que também mostra a nós que os nossos corações, o seu coração, o meu coração, deveria pulsar por outras pessoas. E eu pergunto a você, por quem bate o seu coração? Será que é para você? Ah, por mim, por minha esposa, meus filhos, e é isso? Oh, meu coração... pulsa pelos meus colegas de trabalho, pelos meus vizinhos, por muitas pessoas. E também, por quem o seu coração está quebrantado? Não apenas pulsando, mas por quem o seu coração está quebrantado? E quando eu digo coração quebrantado, eu quero dizer que nós realmente amamos pessoas. Eu sei que há tantas igrejas hoje em dia que tudo que elas lidam com com programas e métodos, mas as pessoas são tudo, as pessoas são tudo. Sem pessoas não estaríamos aqui hoje. O propósito, então, aqui é tentar fazer-nos lutar e tentar amar pessoas. E lembrem-se, a cruz do Calvário é a maior expressão do amor de Deus a esse universo. Mas você sabe de uma coisa? A nossa maior expressão de amor para com pessoas é apontá-las à cruz de Cristo. E é para isso que estamos aqui hoje. E se você deixar isso de lado, você viveu em vão. Mas também para tornar isso algo positivo, se você tiver sido uma pessoa como um instrumento na salvação de almas, mesmo de uma, eu poderia garantir a você, como um pregador comum da palavra de Deus, de que você não viveu em vão. Então, a conversão é um milagre. Você sabe, para um pecador ser salvo, é como para um leproso ser curado. A lepra... E muitas vezes no Velho Testamento e também no Novo Testamento é um retrato, uma ilustração do pecado na vida de pessoas. Vocês sabem que um leproso, ele não sente as coisas. Tudo que a lepra faz no corpo de uma pessoa, o pecado faz na vida, no espírito de uma pessoa. Portanto, neste texto, 2 Reis, capítulo 7, apenas para lhe dar um pequeno pano de fundo do que estava acontecendo uma grande fome em Israel. Por quê? Vocês sabem? Por causa da desobediência do povo. E uma grande fome acontece espiritualmente na sua vida por causa da desobediência. Bom, vocês sabem que no Velho Testamento, Israel era dividida em dois reinos. Você tinha o Reino do Sul, com a sua capital sendo Jerusalém, composto de duas tribos, e havia também o Reino do Norte. Bom, agora, o registro aqui aconteceu, não é um conto de fadas, ou não é ficção. E isso aconteceu no Reino do Norte, e o Reino do Norte era feito de 10 tribos, e a capital do Reino do Norte era Samaria. Mas enquanto isso estava acontecendo, o nome do rei da época era Jeoiaquim. Isso não te fará crescer espiritualmente, saber disso, mas apenas para você saber quem era o rei da época, Jeoiaquim era o pai de outro rei bem conhecido de mim, de ti, Acabe e sua esposa Jezabel, reis ímpios. A maioria dos reis no Reino do Norte eram ímpios. Então, por causa da desobediência do Reino do Norte, agora os sírios, eles tinham ido e invadido as terras do povo de Deus no Reino do Norte. E o povo, os sírios, e o principal comandante dos sírios era Ben-Hadad, e ele não tinha emoções. Ele era um ímpio comandante-chefe. Quando ele precisava matar, ele não tinha segundos pensamentos. Então, aquele era o homem que era o comandante principal dos sírios, e aí a cidade foi invadida. Mas coisas terríveis e miseráveis estavam acontecendo na cidade de Samaria. Apenas para lhe mostrar um pequeno histórico, veja o capítulo 6. Então, versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça. Veja só o que aconteceu. Os preços subiram até que a cabeça de um jumento foi vendida por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco, de pombas. Ninguém quer isso por 5 peças de prata. E ficou tão alarmante a situação, versículo 26, sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Acode-me. E no versículo 27 ele disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Mas algo até mesmo pior estava acontecendo. Versículo 28 e 29. Disse-lhe mais o rei, um caso de canibalismo, pessoas comendo pessoas. E este é um exemplo. E o rei disse... Disse-lhe mais o rei, que tens? E ela lhe disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, ela escondeu o seu filho. Então você viu que coisas terríveis estavam acontecendo naquela cidade. E lembre-se, como eu disse a vocês, essas coisas estavam acontecendo por causa da desobediência do povo. E todo lugar na palavra de Deus, irmãos e irmãs, isso é algo importante. A desobediência leva a necessitarmos das bênçãos de Deus. A desobediência leva à fome espiritual, mas a obediência leva às bênçãos. Se você obedece ao Senhor, 1 Samuel 2, Jesus disse, Deus disse, eu abençoarei aqueles que me abençoarem e eu amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Então, as bênçãos vêm à medida que obedecemos a Deus em sua palavra e quando tomamos a sua palavra ao pé da letra, no que diz respeito aos comandos. E então, Eliseu era o profeta e no tempo dele, muitos milagres tinham acontecido. Mas quando nós chegamos ao capítulo 7, ele fala ao rei e ele disse ao rei, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo. E eles não puderam acreditar nisso. Eles pensaram, como pode ser? Isso é impossível. E fora da cidade, no versículo 4, nós vemos no versículo 3 e 4, são nos apresentados os quatro leprosos. E os quatro leprosos, nós não sabemos os nomes deles, eles são impuros, eles são destituídos, famintos. E lembrem, fora da cidade, esse era o lugar deles. Eles não podiam entrar dentro da cidade. E eles estavam discutindo o que iria acontecer com eles. E eles decidiram que eles deveriam ir até o acampamento. E ao chegarem próximo do acampamento dos sírios, o acampamento estava quieto. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, versículo 5, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Não havia ninguém lá. Então, todos haviam saído, e no versículo 8 diz que havia abundância de tudo. Esses eram leprosos, eles nunca sonharam com isso, com algo assim. E no versículo 8, e quando os leprosos chegaram à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles tinham abundância de tudo. Mas agora no versículo 9, temos aqui o coração, o centro de nosso sermão, e dizem, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, ao invés de ficarmos pensando em nós mesmos, vamos pensar em outras pessoas. E é isso que o evangelismo trata. E eles disseram, não fazemos bem. Bom, agora eu gostaria de dar a mais simples definição de ganhar almas. Vá e diga o quê? O evangelho. Acho que foi Lutero que disse, o evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar comida. Mas permita-me aplicar isso ao nosso contexto. O evangelismo, ganhar alma, significa um leproso dizendo a outro leproso onde encontrar a cura, onde encontrar a purificação, onde encontrar o perdão, onde encontrar comunhão com Deus, onde encontrar comunhão com o povo de Deus, onde encontrar adoção. Lembrem-se, antes da conversão, cada um de nós éramos como que estrangeiros, alienados, separados de Deus. Mas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando você se arrepende, você é trazido para perto, você se torna um filho de Deus, o seu nome passa a estar escrito no livro da vida de Deus no céu, e nenhum homem pode apagar o seu nome de lá. está bem mantido e guardado. E quando Cristo voltar, você estará com ele certamente para sempre. É isso que a vida eterna significa, irmãos e irmãs. Então, um amigo dizendo a um leproso dizendo a outro leproso onde encontrar purificação e onde encontrar o perdão e onde encontrar essas coisas. Então, quando chegaram a si mesmos, quando eles perceberam a situação, aqueles quatro leprosos analisaram. E aqui temos dois pontos principais. E o primeiro desses pontos é o que eles disseram uns aos outros. Os quatro leprosos, o que eles disseram uns aos outros. E o segundo ponto é o que eles fizeram, qual foi a ação deles. E cada um desses tópicos, desses pontos, mostrará a vocês o que vocês e eu devemos fazer, o que devemos dizer uns aos outros e o que devemos fazer para contar a outras pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, vejamos tudo no versículo 9. Está tudo isso no versículo 9. Esse versículo é um versículo cheio de grandes frutos espirituais. E se você está com fome espiritual, esse é o seu versículo. E eles disseram uns para os outros, não fazemos bem. Então, a primeira coisa que eles disseram, o que eles disseram uns aos outros. E há cinco coisas que nós vemos no texto aqui que eles disseram uns aos outros. E a primeira coisa que eles disseram foi, eles falaram uns aos outros. Quando nós ganhamos almas, na tarefa de evangelizar, nós precisamos falar uns com os outros. O que disseram? Veja os versículos 3 e 4. E havia quatro homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos aqui nós até morrermos? E o que nós estamos fazendo? Isso é algo tão benéfico a tantas pessoas, onde há apenas doutrina, ensinamento. Todo culto é sobre doutrina e sobre ensinos e não há ação. Eles falaram com os outros. E eles disseram uns aos outros para arrazoar uns com os outros. Por que estaremos nós aqui até morreremos? Então eles disseram, se formos ao campo, nós também morreremos. E eu poderia até mudar o meu título e dizer, ao invés de dizer vá e anuncie, mas poderia ser a lógica do leproso. E eles fizeram uma lógica. E eles pensaram sobre o que haveria acontecer com eles. Então eles arrazoaram uns com os outros. Na igreja de Cristo, nós falamos uns com os outros, vamos, façamos algo, arrazoemos com pecadores, vamos falar com eles, deixados por si mesmos, eles nunca descobrirão essas coisas grandiosas que o Senhor revelou a nós na sua palavra. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eles disseram, nós não fazemos bem, no versículo 9. Não porque eles estavam roubando, eles estavam pegando algo que não pertencia a eles, mas eles não disseram, nós não fazemos bem em termos de roubo. Se não estavam fazendo certo ou bem, então era um pecado. E nós estamos pecando quando nós não fazemos nada acerca disso. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que vocês sabem que nós podemos pecar por falar demais. E no versículo Provérbios 10:19 diz, aquele que fala muito não está longe de pecar, mas nós também podemos cometer o oposto, sendo culpados do pecado do silêncio. E eu posso dizer a vocês, muitos cristãos em tantas igrejas estão sendo culpados do pecado do silêncio. Será que eu posso dizer que isso é uma espécie de homicídio? Homicídio espiritual, quando nós ficamos calados enquanto outras pessoas estão morrendo de fome espiritual. Então, nós arrazoamos uns com os outros. Não estamos fazendo bem, não estamos fazendo a coisa certa em ficar calados. Nós precisamos fazer algo, nós somos salvos pela graça. Nós precisamos transmitir as boas novas a outras pessoas. Agora, em terceiro lugar, eles não apenas falaram uns com os outros, então eles disseram, nós não estamos fazendo bem, e eles também disseram, este dia é um dia de boas novas. E posso eu colocar em outra palavra? Essa é a era do Evangelho. Essa é a era, o dia das boas novas. Boas novas significa boas notícias. E lembrem-se que o Evangelho significa boas novas de vitória do céu. E este é um dia de boas novas de graça, boas novas da salvação. E nós queremos ser, por assim dizer, a placa que mostra essas boas notícias. Lembre-se que no Velho Testamento, os leprosos que estavam fora da cidade, quando eles caminhavam e alguém aproximava deles, a primeira coisa que eles gritavam era impuro, impuro. Mas você vê, nós não dizemos mais impuro, impuro. Nós temos, na verdade, outra mensagem, boas novas, boas novas. Essa é a mensagem que temos para o mundo. Nós somos purificados, nós recebemos misericórdia e a graça de Deus. Então, nós queremos ver essa graça sendo mostrada a outras pessoas. Então, eles queriam usar a mensagem que eles tinham proclamando a outras pessoas as boas novas. E em quarto lugar, no versículo 9, está tudo lá, eles disseram, e nos calamos, é egoísta guardar algo só para mim. E como as pessoas ouvirão se nós nos calarmos? Como nós poderíamos desfrutar as bênçãos da salvação quando que há uma pequena distância de nós há fome espiritual? E em quinto lugar, versículo 9, eles disseram, se nós esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Eles perceberam que havia um juízo a vir. Eles disseram, se nós permanecermos calados, um julgamento virá sobre nós. E eles temeram o julgamento de Deus por serem egoístas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tenho certeza que vocês sabem disso. A indiferença é um crime. A frieza para com almas é um crime. Apatia, negligência, tudo isso são pecados. E isso são crimes espirituais e homicídio. Nós precisamos ser como Ezequiel. Lembra o que Deus disse a Ezequiel? Toque a trombeta, alerte o povo. Se você alertá-las, o povo, o sangue deles estará sobre eles. E nós somos como que vigias, somos todos proclamadores. Nós devemos ser proclamadores e não apenas recebendo. Muitos de nós estamos apenas recebendo, mas nós também precisamos ser doadores. O que o Senhor Jesus disse em Atos 20? Há mais alegria em dar do que receber. Então, esses homens aplicaram essas cinco coisas, eles falaram uns aos outros, eles disseram, não fazemos bem, isso é um dia de boas novas, nós não deveremos nos calar, e nós sabemos que nós ficarmos calados, haverá um julgamento sobre nós. Agora, vejamos o que eles fizeram, como eles agiram, por causa do que eles disseram uns para com os outros. E há cinco coisas também no versículo que nós podemos aplicar à medida que, antes de encerrarmos. Então, cinco coisas. Então, são coisas bem práticas. No versículo 9, a primeira coisa que eu gostaria de pôr diante de vocês é sua determinação. Irmãos e irmãs, o ganhar de almas requer determinação. Como isso é expresso no versículo? Veja o versículo 9, a última parte. Agora, portanto, vinde. Então disseram para os outros, vamos juntos. E isso, essa não é a primeira vez que nós vemos essa expressão no versículo. No versículo 4, eles disseram também, vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Eles disseram isso duas vezes. Eles disseram, nós não deveríamos ficar aqui. Vamos juntos. E eles tinham, então, essa determinação. Irmãos e irmãs, Será que você é determinado, está determinado a ver outras pessoas indo ao Senhor Jesus Cristo? Eu sei que você e eu, nós podemos dar muitos álibis e muitas desculpas. Posso listar algumas para vocês, de acordo com o que está acontecendo com os leprosos? Os leprosos podiam ter dito, esse povo foi duro conosco. Vamos ignorá-los. Vamos ignorá-los. Que eles morram. Eles nos trataram mal. Eles poderiam ter dito, nós somos poucos, pequenos. Nós somos tímidos. Nós não temos dons, nós não temos experiências. Eles poderiam também ter dito, bom, eles vão nos rejeitar. A Bíblia diz que o preguiçoso diz, há um leão à porta. Então ele nunca se levanta para fazer aquilo que ele deve fazer. Então eles estavam determinados. Eles também não disseram, ah, nós somos impuros. Nós somos apenas pecadores, nós não podemos fazer nada. Bom, de qualquer forma, eles não vão nos ouvir. Eles poderiam ter dito isso. E vocês sabem, no nosso caso, nós poderíamos ter dito, quem em Londres não conhece o tabernáculo? Esse é um grande, esse prédio? Não, de qualquer forma, eles vão encontrar. Essas são desculpas que nós damos nas nossas vidas, mas que Deus não permita que isso aconteça, que nós caiamos nessas desculpas. Bom, mas eles também não disseram, ah, vamos esperar por um milagre? Vamos esperar por uma visão ou um sonho? Eu conheci alguns crentes que disseram, ah, se eu tiver uma palavra de Deus, então eu irei evangelizar. Mas você já tem a palavra de Deus. Que milagre estamos esperando? Que visão estamos esperando? Você tem a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, Mateus 16, Atos capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 5, versículos... Tantas passagens que dizem a você, vá e anuncie. Na segunda leitura, vocês lembram a legião do homem com espírito imundo? Quando ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram que ele disse, posso ir contigo, ele disse ao Senhor Jesus. E o que o Senhor disse a ele? Vá e anuncie aos seus amigos na sua cidade, diga o que o Senhor fez por você. Então, nós somos zelosos com a nossa fé, mas nós não somos egoístas. Nós queremos que o mundo conheça ela. Então, eles estavam determinados em fazer com que todo o povo escutasse as boas notícias e eles tomaram a iniciativa. E algo aconteceu. Eles, então, superaram a sua limitação ao ponto de que eles estavam até mesmo desejosos de morrer dispostos a morrer se preciso fosse. E a segunda atitude, então, veja então no versículo 9. Eles disseram, então, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então, na Igreja de Jesus Cristo, quando nós falamos sobre evangelismo, sim, há um testemunho pessoal, mas não há individualismo. Não há dizendo, ah, eu vou fazer o meu time, a minha equipe por mim mesmo, eu mesmo. Juntos, nós podemos ir fazer algo para proclamar o amor do Senhor Jesus Cristo. E eles, então, instaram uns com os outros. Sim. Eles estariam indo a pessoas que não lhes convidaram, mas eles estavam determinados a ir. E o evangelismo sempre requer uma intenção, uma ida intencional. Como um exército poderoso, eles foram. E é preciso haver um movimento a nós para com os pecadores. Não devemos deixar o evangelismo como uma matéria para os peritos. Nós somos todos peritos no evangelismo. E porque nós não somos... por isso que nós devemos fazê-lo. Ninguém é bom nisso, então todos nós fazemos isso. Então eles disseram uns aos outros, vamos. Enquanto o Senhor operou no campo, no acampamento dos sírios, porque nada é difícil demais ao Senhor. Então nós vemos sua determinação e nós vemos a sua união. Eles disseram, vamos para que anunciemos. E se você tiver tempo, depois você pode fazer um estudo pessoal no livro de Atos, e muitas vezes você verá os primeiros discípulos no livro de Atos, eles estavam em um lugar, eles tinham um coração e uma mente e um propósito. A união deles em fazer o evangelismo juntamente. Em terceiro lugar, no versículo 9 ainda, a transmissão das boas novas. E no versículo 9 diz, eles disseram, vamos e o anunciaremos à casa do rei. E nós então anunciaremos, porque era uma questão de vida e morte. E ganhar almas é também falar para outras pessoas. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza de que vocês já me viram ouvir dizer isso muitas vezes, mas o evangelho não é para ser compartilhado, não é para ser discutido, o evangelho é para ser proclamado. Ele não é para ser comprometido, mas ele é para ser pregado. Então eles disseram uns aos outros, e eles disseram, vamos, e eles foram, e o Senhor abençoou os esforços deles. E nós não deveríamos jamais pensar de que porque nós somos pequenos, porque somos um pequeno número, que isso então impedirá a resposta de Deus às nossas orações. Vamos ao capítulo 6 outra vez. Há algo lá. Os servos de Elias disseram, nós somos tão pequenos, mas Deus fará algo grande. Deus fará algo grande. E Elias então falará com ele. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele lhe disse, Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não temos medo de homem. A Bíblia diz, não temais os homens, temei a Deus. Então, nós não tememos pecadores porque eles são como nós e nós queremos que eles escutem o evangelho da graça redentora. Agora, em quarto lugar, vocês podem ver a urgência. A urgência é mencionada no versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Então, eles lutaram, por assim dizer, contra a noite, e bem ainda no crepúsculo, eles foram. E o evangelismo não é uma questão de amanhã, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que nós queremos que pessoas escutem sobre a palavra de Deus. Nós não adiamos o evangelismo para a semana que vem ou para amanhã. Então eles se levantaram e eles foram no meio da noite, e nós precisamos trabalhar ainda enquanto é dia. E Deus poderia usar qualquer um de nós, não importando a nossa timidez, o nosso intelecto, o nosso físico. Deus é capaz, nada é difícil demais para Ele. E finalmente, veja os resultados, grandes resultados. Por causa de sua determinação, por causa de sua união e por causa do que eles disseram e por causa de sua urgência. Veja o resultado no versículos 10 e 11. Então eles vieram e falaram ao porteiro da cidade e eles lhe disseram, dizendo, nós entramos no arraial dos sírios e não havia ninguém lá. Você poderia ver depois que eles deram testemunho deles. Bom, no evangelismo, irmãos e irmãs, você tem uma grande arma, o seu testemunho. Você é convertido? Você conhece o Senhor Jesus Cristo, Salvador, como Senhor e Salvador? Então, esse é o seu poder. Você tem uma grande arma. Diga-lhes o seu testemunho. Vocês em eles não exageraram. Quando vocês comparam o que aconteceu nos versículos anteriores, é possível ver que eles repetiram exatamente como aconteceu. Eles não embelezaram, eles não dramatizaram, eles disseram como o Senhor fez, operou na vida deles. E posteriormente, nos versículos 13 a 16, você vê os porteiros usam também a lógica do leproso. Eles usam exatamente o que levou os leprosos a agir. Os porteiros, então, farão a mesma coisa. Agora, permitam-me encerrar. O evangelismo requer que falemos uns com os outros. Evangelismo requer que nós nos lembremos de que não fazemos bem em guardar silêncio. O evangelismo requer que nós proclamemos as boas novas do Senhor Jesus Cristo a cada pecador. O evangelho requer que nós não nos calemos. E o evangelismo requer que nós lembremos que há um dia de juízo, de julgamento. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E em nossa ação em alcançar almas, esses são passos bem simples. Seja determinado. Quem você tem em mente agora, à medida que você me escuta? Uma pessoa, duas pessoas. Deve haver determinação. Mas o evangelismo também requer união. Nós fazemos isso sob a igreja local. Nós somos evangelistas na igreja local, a unicidade dos crentes. Em terceiro lugar, requer urgência. Não é uma matéria, uma questão de planos e métodos. E também requer o dizer. Nós proclamamos, nós temos que falar disso. Em quarto, quinto lugar, nós deixamos o resultado para Deus. Deus é aquele que dá o crescimento nas igrejas. Deus é aquele que salva pecadores. Deus é aquele que humilha pecadores e os faz confessar os seus pecados. Nós apenas proclamamos as boas novas e falamos sobre o arrependimento e a fé em Cristo. Então houve um grande resultado. Os quatro leprosos falaram com a cidade e então os porteiros da cidade anunciaram as boas novas. E a notícia se espalhou como fogo de incêndio na cidade. A cidade foi salva e a profecia foi cumprida como havia sido dito nos mínimos detalhes. Então, ao proclamar a salvação, nós não exageramos, nós apenas dizemos o que Deus disse e que Ele fará com pecadores. E Deus não mudou. E eu encerro com isso. As pessoas que rejeitaram o Evangelho, elas morrerão. A pessoa que receber o Evangelho será salva. E onde isso é dito nesse texto? Veja o versículo 17. Lembre-se que isso foi uma promessa dita pelo profeta no versículo 2, que é repetido no versículo 17, que diz: e puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele? Irmãos e irmãs, o oficial do rei tipifica o incrédulo. Ele ouviu a mensagem, mas ele rejeitou-a. E o seu sangue foi sobre ele. E a palavra de Deus sempre será aprovada verdadeira. Nós somos rodeados por incredulidade, mas o Senhor está do nosso lado. Ele que tem, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aí, ao ir ao Senhor Jesus Cristo, você tem vida, mas rejeitar a sua palavra, o que acontece? Acontece o que aconteceu com o oficial do rei. Ele morreu sem ver a beleza e a grandiosidade da salvação. E a mesma coisa acontece com todo pecador que não vai até Cristo. Então, que o Senhor nos ajude e nos dê esse coração para evangelizar, para ter essa paixão pelas almas.